Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para o mercado do boi. A gente mantém aquele cenário da semana passada de duas realidades. A realidade do mercado futuro, a B3 lá em São Paulo caindo e caindo forte na manhã dessa segunda-feira, e a realidade do mercado físico. O mercado físico, por enquanto, se mantendo firme. A gente vai entender de que forma essas duas situações vão evoluir daqui para frente, e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo César de Castro Alves, consultor de agronegócios lá do Itaú BBA. Está aqui o César já com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com a B3, que está num momento bastante tenso, quedas fortes. Por exemplo, o março está na casa dos R$ 184,00 e o maio perdeu já esse patamar dos 180, sendo negociado a 176 nesse momento, César. O que está acontecendo? É só um impacto financeiro ou tem algum fundamento aí justificando essa preocupação que está sendo trazida aí no mercado futuro do boi?
Olá, Alex, amigos do Notícias Agrícolas. Eu acho que a gente está no meio de uma tempestade, né? Hoje, mais um dia muito difícil. Eu acho que é só e tudo isso, o coronavírus, né? O mundo está sem chão, literalmente. Nós não sabemos até quando, né? Qual vai ser a dimensão do avanço da pandemia aqui nas Américas, né? A gente tem sinais de que na China a situação está caminhando para melhor, já estabilizadas, notícias boas vindo de lá, o que é excelente, é o nosso principal cliente. Agora, entretanto, aqui a gente está só no começo dessa história, né? Então, como o Ministério da Saúde tem recomendado as pessoas evitarem aglomerações, o pessoal trabalhar mais à distância, eu mesmo estou aqui na minha casa, né? O Banco Itaú determinou que houvesse um rodízio das pessoas em home office, e hoje até a grande maioria tá em casa, justamente com essa preocupação. Os mercados estão super sensíveis e preocupados com, vamos dizer assim, o tamanho do buraco e, sobretudo, a velocidade de saída dele, né? Que eu acho que é a grande questão. A gente teria respostas muito diferentes dos mercados agrícolas se for uma subida em V muito rápida, tudo isso se resolvendo em um mês, ou seria bem diferente se a coisa caminhar para 2, 3 meses ou até mais que isso, os efeitos, né? Pela amplitude aí das respostas dos governos, dos bancos centrais, o problema é bastante sério, né? E isso está afetando também a demanda por commodities agrícolas, e o boi gordo não consegue ficar imune a tudo isso, né? Porque a gente, apesar de ter uma demanda sólida no mercado interno, ter uns sinais bons de que a China está se restabelecendo em termos logísticos, o que permite a carne chegar lá, a gente tem uma grande incerteza se o crescimento mundial em outros países não vai tirar a demanda por alimentos, e obviamente a carne bovina poderia sentir. Então é isso que os mercados futuros, aí, especialmente o de boi, que é o nosso assunto, está precificando, né? Uma incerteza enorme de como é que vai ser o mês de maio, como é que vai ser o outubro. Então é um momento, eu diria, de pânico, né? Ou seja, não tem nenhuma lógica do ponto de vista de fundamentos para uma queda tão grande. É um movimento financeiro que está associado às bolsas, e a incerteza, né? É natural que isso aconteça quando você tem uma grande dúvida, né? desse tamanho. Então eu imagino que a gente pode ter dias difíceis aí pela frente. Mais importante é saber como vai ser a fluidez de carne aqui dentro, né? Se o mercado vai se sustentar, se a gente não vai ter obstruções, né? O que poderia criar altos e baixos de preço aí e afetar o mercado físico. Porque até então o que nós estamos vendo é uma pressão grande nos futuros, mas não no físico.
Agora, pois é. É isso que eu queria colocar para você. A gente vê já negócios na B3 abaixo aí dos 180, mas mercado físico como referência acima dos 200 ainda na última semana. Esse descolamento, ele tende a continuar?
Alex, esse descolamento ele vai continuar se a gente tiver aí, pelo menos, vamos dizer assim, até o final do mês, né, o vencimento do contrato de março, uma situação caminhando para pior. Eu, pessoalmente, eu acredito nesse cenário, porque Na medida em que o coronavírus avançou, né, na Europa, por exemplo, ele não se resolveu em uma semana. Então, como a gente está ainda no princípio do problema aqui, essa restrição de deslocamento das pessoas tende a fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, um grande bloqueio, né, dos mercados, das demandas. Então, eu imagino que a realidade ela vai encontrar o futuro aí num patamar mais baixo, né, no que diz respeito aos contratos mais curtos, o março, por exemplo, o abril. É difícil imaginar que a gente vai terminar março com arroba de volta aos 200, é bem improvável, né? Mas a verdade é que ninguém sabe onde nós estamos nesse ponto da curva do coronavírus e quando que ela vai estabilizar aqui, né? Então, eu tendo a achar que outubro é um futuro muito distante para a gente imaginar uma ruptura grande no mercado depois. Agora, eu acho que o abril está bem perto, né? Vamos dizer assim. Então, me preocupa muito o curto prazo aí, como é que nós vamos lidar com essa situação, né? É razoável imaginar que os frigoríficos diminuam o ritmo de atividade. Isso, teoricamente, por si só, já seria uma pressão na arroba, né? É claro que os produtores podem segurar também os animais. Eu acho que o boi ele é talvez a mercadoria que mais consegue se defender aí em curto prazo, né? Por conta dessa possibilidade de esperar o mercado melhorar e a gente ainda ter uma janela aí de 2-3 meses com pastos razoáveis a ponto de permitir magiar essa situação. Agora, não é brincadeira vamos dizer assim, o cenário que o mundo está caminhando, né? Haja vista o que está acontecendo com todos os ativos aí, né? Muita incerteza. E isso é bastante preocupante mesmo para os alimentos.
Então, pela sua perspectiva, a tendência é que esse alinhamento entre futuro e físico ele aconteça para baixo.
Eu acredito que sim. A gente deve ter dias difíceis aí, semanas pela frente. Então, o boi de R$ 204,00 que fechou a última sexta-feira, eu acho que ele vem daí para baixo agora, buscando a realidade. Talvez esses 170 que o mercado futuro está precificando aí para maio seja um exagero. Os exageros são normais nesses momentos, né? Mas é possível que a gente tenha problemas aqui dentro, né? Na nossa venda de carne, e isso não tem como os preços se sustentarem se a gente tiver problemas, né, vender menos carne aí nos próximos 2 meses. Os preços tendem a enfraquecer. É bom, é importante, por isso que é muito importante o uso das ferramentas de mercado futuro, né? A gente falou bastante isso desde o ano passado, quando o boi começou a puxar muito. Até poucos dias atrás a gente tinha o boi de 220 e poucos, né, lá no outubro. A arroba estava muito, muito bem. É importante fazer as proteções nessa hora, porque quando vem essas coisas, esses eventos disruptivos, né, e muito fortes, os mercados ficam sem orientação. Então, pode ser que uma venda de animal, eventualmente o produtor que vá vender animal em maio, junho, se ele não estava travado, ele vai encontrar um preço menor do que a gente tinha há poucas semanas, né, porque realmente o cenário mudou bastante.
Ô César, da onde viria a preocupação, na sua opinião, de uma demanda internacional reduzindo, recuando, né? Afinal de contas, tem todo o problema na Europa, que é um grande consumidor da gente, enfim, a própria Arábia também, enfim, via de uma logística travada no Brasil em função do agravamento da situação aqui dentro, ou viria de uma demanda interna recuando também, hein, César?
As duas coisas, Alex. Em curto prazo, eu me preocupo a demanda interna, né? Porque a gente tem uma parcela muito grande da produção que fica no mercado doméstico, é importante que as vendas fluam bem aqui dentro. Isso me preocupa em curto prazo. Em médio prazo, eu acho que o crescimento mundial ele vai ser menor esse ano, é inexorável, né? O estrago já está feito. Agora, pode ser que isso tenha condição de ser corrigido mais adiante, pode ser que no segundo semestre a situação já esteja equilibrada, né? E aí tudo tenderia a se normalizar, é menos preocupante. Em terceiro lugar, nada mudou no que diz respeito ao enorme déficit de proteína animal que o mundo tem, sobretudo a China. Então, é muito provável que, se a logística permitir, o fluxo de exportação a partir do Brasil vai ser forte, a gente vai ver os preços justificando essa demanda forte do mundo todo. Agora, a questão logística é muito relevante aí, né? Dependendo da paralisação que a gente tiver, seja aqui dentro, seja no fluxo de fretes marítimos, uma série de coisas, a gente pode simplesmente não atender a demanda, né? Então, isso seria também negativo para preços. Então, o que mais me preocupa em curto prazo é um eventual bloqueio da demanda doméstica aqui, se as pessoas estiverem em casa, os restaurantes venderem muito menos e, eventualmente, a gente tiver, vamos dizer assim, desorganização dos canais, né? Eventualmente, desabastecimento. Tudo é possível, né? A gente já viu isso em uma semana que a greve dos caminhoneiros parou o país. Se a gente imaginar a gente parado por um mês, o estrago seria enorme. Então, isso me preocupa muito. E me preocupa a logística que a gente vai ter, né, para se vai ter fluidez para atender a demanda internacional, que obviamente é boa, nada mudou na história da peste suína africana. O mundo precisa da nossa carne, né?
Pois é. Você falou da China restabelecendo, voltando ao normal, mas já tem compras acontecendo, César? Você viu algum relato de novas compras já se consolidando?
Vi relatos, sim, de que a situação está melhorando. Entretanto, a viagem até a China demora cerca de 30 dias, né, Alex? Se a gente começar a ter problemas na nossa saída aqui, nos portos, há bastante informação de falta de contêineres. Se começar a engasgar aqui, o problema chega lá daqui a 30 dias, né? Ou seja, até então as cargas que estavam indo para a China estavam chegando lá com alguma dificuldade de descer, né? Falta de tomadas, todo tipo de notícia desse sentido teve. Mas agora a gente tem notícia de que está caminhando para melhor essa fluidez. Então, você teria, sob a ótica da China, a coisa indo para melhor. Só que, sob a ótica do Brasil, eu não tenho essa certeza, porque pode ser que a gente tenha menos velocidade de saída aqui das cargas, e aí esse problema apareceria daqui a 30 dias, né? Um menor fluxo. Então, eu acho que é um curto prazo aí bem complicado, que a gente vai ter que ter bastante calma para entender a situação, mas quando a gente caminha, né, vê o país todo caminhando para uma paralisação, é muito preocupante, né? Eu estou bastante preocupado com essa situação.
Pois é. Quem tem boi pronto, César, vende? Aproveita o preço?
Quem tem boi pronto tem que esperar, não pode apavorar e se entregar ao mercado agora que está totalmente sem referência. É hora de segurar o animal, é hora de ter um pouco de calma, segurar as compras também. O bezerro está muito caro, né? Não sentiu nada disso. Então, se o mercado de carne tiver algum problema, o bezerro deveria ter também alguma correção nos preços, né? Embora são coisas diferentes, obviamente. Mas acho que é um momento de mais cautela, esperar, se possível, o mercado encontrar um norte para poder negociar os animais, né? É difícil imaginar qual vai ser o preço, né, no nosso pico de safra, mas as quedas dos últimos dias foram muito fortes e a gente está muito contaminado por esse relativo pânico, né, que tem no mundo todo, em todos os mercados. Então, acho que é um pouco de calma aí, e a condição das pastagens e o fato do nosso boi majoritariamente não depender de ração nos permite
esperar um pouquinho,
ganhar tempo aí nessa história toda.
Muito bem. Bela análise, meu amigo César, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, informações importantes, ainda essa questão da incerteza predominando no mercado físico e futuro descolados aí, mas na avaliação do César a tendência é deles voltarem a se encontrar, possivelmente um novo patamar de preço para recomeçar, certo, César?
Correto, é isso aí, Alex.
Tá certo. Vamos aguardar para ver o que vem por aí, então, principalmente o comportamento da demanda e, obviamente, como ficaria a nossa logística caso o agravamento aí dos casos de coronavírus por aqui acabe trazendo consequências de paralisação também aí nesse setor. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso. Meu caro, obrigado por enquanto. Volte sempre, viu? É sempre bom te ouvir.
Um prazer, Alex. Um abraço, até a próxima.
Valeu, um abraço para você. César de Castro Alves, consultor em agronegócio do Itaú BBA, trazendo, portanto, uma análise para a gente do que pode acontecer com o mercado. as informações não são muito otimistas, mas obviamente elas caminham aí na direção de como o pecuarista vai se comportar também diante dessa situação. Tomara que os passos sejam suficientes aí para aguentar pelo menos 30, 40 dias aí de pressão que pode ocorrer nos próximos dias em função de uma desaceleração da economia. Mercado interno é o que mais preocupa, segundo o César. E como a mobilidade, a questão logística pode influenciar também num potencial crescimento de demanda internacional. Caso a China, por exemplo, já vem voltando às compras aos poucos, mas se a gente tiver esse problema de logística aqui, a gente não consegue embarcar para a China e daí não resolve nada. Então, é muita cautela nesse momento, por isso que a situação é de pressão nos preços, pelo menos na indicação do que o mercado internacional, o mercado futuro, está mostrando aí para a gente. Vamos aos números lá do mercado futuro, lá da B3. Você acompanha comigo na tela. Hoje, o março, trabalhando aí a 184,30, caindo 4,06%, e o maio, R$ 176,30, abaixo, portanto, dos 180, 3,71% de queda. Na última sexta-feira, o indicador Esalq fechou aí a R$ 204,70, teve alta de 0,17%. Vamos ver como vai ser hoje no fechamento do indicador. Indicador mede aí a média dos negócios ocorridos no estado de São Paulo. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.